Faixa 17. Profissionalismo em quadra. Páginas 80 a 101.
Legenda. No centenário, da esquerda para a direita, de pé. Marcelo Frankowiak, Poleto, Lebut, Rogério, Maestrini, Marcelo Dutra, Jota e Márcio. Sentados. Paulo Tremea, Silon, Marcos Vinícius, Paulo Porto, Gilson, Digão, Ari Jorge e Fernando Rabelo.
Descrição. A foto colorida e horizontal mostra 14 atletas em uma quadra posando de uniforme junto a Tremea e Silon, ambos de camiseta bege e calças compridas. Os atletas estão de camisetas brancas com uma faixa horizontal vermelha e azul na altura do peito, calções brancos, meias brancas e tênis. O grupo está posicionado em duas fileiras, dois pontos, 8 atrás e em pé e 8 na frente sentados em um banco compridos. Tremea e Silon estão sentados lado a lado na ponta da respectiva fileira. Ao fundo, uma rede separa a quadra da arquibancada vazia.
Quando a temporada de 1983 começou no vôlei do Rio Grande do Sul, alguns sinais mostravam que o esporte caminhava para outros rumos diferentes dos até então traçados no cenário nacional. As recentes conquistas da seleção brasileira masculina colocavam a modalidade como uma das mais populares do país. Por outro lado, a participação das empresas no apoio financeiro a equipes permitia prever que o amadorismo nas quadras estava próximo do fim. Atual bicampeão gaúcho, o rio-grandense sentiu a mudança logo no início do ano. Perdeu dois de seus atletas, Marcelo Dutra e Karki, para o sul-brasileiro, equipe criada em 1981 por meio da Associação dos Funcionários da Acred, entre parênteses, Associação de Crédito Imobiliário, mas que, a partir daquele momento, passaria a utilizar o esporte como meio de promoção de sua caderneta de poupança e, portanto, destinaria parte significativa de sua verba publicitária para o esporte. Também o jogador Américo deixou o time para defender o União. O rio-grandense foi então buscar o apoio de quem sempre esteve ao lado do vôlei montenegrino. Fechou uma parceria com o Jamalha, do empresário Antônio Luft, por meio de ajuda de custo para transporte e alimentação dos atletas. Na época, Dirceu Mombar destacou a importância deste auxílio em entrevista à imprensa. O apoio da Jamalha é fundamental para que a gente possa manter o trabalho que realizamos há 8 anos e para que se possa ficar entre as melhores do estado. O técnico Silon Hort também falou aos jornalistas. O clube que hoje não contar com nenhum apoio de empresas corre o risco de fechar as portas. Nas quadras, o campeonato estadual reuniu 12 equipes na competição masculina. O rio-grandense Jamalha sagrou-se vice-campeão. O sul-brasileiro confirmou o favoritismo e comemorou o título. O União classificou-se em terceiro lugar e a Sojipa em quarto. Carlos Arthur Nussmann foi eleito presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, entre parênteses CBV, no dia 18 de janeiro de 1975, 3 anos depois de ter deixado as quadras como atleta do Fluminense, tendo participado dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 1964. Reeleito por 6 vezes consecutivas, o advogado carioca foi responsável por uma das maiores, entre aspas, viradas do esporte no país. Tanto que, em 1995, assumiu a presidência do Comitê Olímpico Brasileiro, entre parênteses, COB, cargo que mantém até os dias atuais. Na CBV, foi sucedido por Ari da Silva Graça Filho em 7 de janeiro de 1997. Nussmann acompanhava as equipes brasileiras na Olimpíada de Moscou, em 1980, quando assistiu a uma vitória emocionante da seleção masculina. O Brasil perdia por 2-0 para a Polônia, então campeã olímpica, mas acabou reagindo e conquistou uma das vitórias mais sensacionais daquela competição. Do seu lado, estava Antônio Carlos de Almeida Braga, o Braguinha, dono da Atlântica Boa Vista, depois Bradesco Atlântica e hoje Bradesco, e um dos mais respeitados mecenas do esporte brasileiro e que muito contribuiu para o sucesso de talentos em diferentes modalidades esportivas. Diante de tão surpreendente conquista, Braguinha perguntou a Nussmann o que precisava ser feito para evitar que aqueles atletas deixassem o país, já que eram frequentemente tentados pelo vôlei da Itália e também dos Estados Unidos. O dirigente não perdeu a oportunidade e respondeu que, se ele, entre aspas, topasse, proporia ao Conselho Nacional de Desportos, entre parênteses CND, o ingresso das empresas no vôlei, assim como já acontecia em outros países, como na própria Itália, Espanha, Alemanha, Coreia do Sul e Japão, o que oportunizaria a criação de uma estrutura profissional. Assim se deu o ingresso da Atlântica Boa Vista no vôlei brasileiro, mas não sem antes Nussmann travar uma enorme batalha com o CND e também com o COB, então comandado pelo Major Silvio de Magalhães Padilha. Na época, Padilha dizia que o uso da propaganda e da publicidade nas camisetas dos atletas e a possibilidade de entrega de prêmios em dinheiro violavam a Carta Olímpica. Alegação em vão. Em entrevista ao jornalista Guilherme Cunha Pinto, publicada nas páginas amarelas da revista Veja, edição de 22 de janeiro de 1984, Nussmann recordou que nunca, em sua carreira de 20 anos de advocacia, havia chegado a tréplica em uma tribuna. A exceção ocorreu justamente na, entre aspas, briga com o CND. Depois de um ano, por um placar de 4-3, foi derrubada a proibição de empresas patrocinarem clubes ou entidades esportivas e de exibirem em seus uniformes, como forma de publicidade, as marcas de seus produtos. Tal decisão abriu portas para que outros esportes, inclusive o futebol, buscassem o investimento de empresas. Nessa mesma entrevista, Nussmann afirmou: a expressão, entre aspas, amador é hipócrita. A essência do amadorismo no mundo é a hipocrisia, porque todo mundo sabe que não existe. Vivemos uma fase de transição justamente com a indústria do esporte. Em equipes importantes do vôlei brasileiro, atletas de ponta já vinham recebendo a chamada ajuda de custo, geralmente sob a forma de pagamento de moradia, alimentação, transporte e até mesmo de estudos. Depois da Atlântica Boa Vista, veio o Clube Atlético Pirelli, de Santo André, a partir do projeto liderado por José Carlos Brunoro e Vicenço Roma. Outras empresas ingressaram no vôlei. Algumas seguiram o modelo de ter suas próprias equipes por meio de associações de funcionários. Outras apoiaram clubes já existentes. O gaúcho sul-brasileiro surgiu nessa época. Em 1984, investiu alto e trouxe do Rio de Janeiro, de volta para o Rio Grande do Sul, os atletas Renan Dalzotto, Marcos Vinícius Barbosa e Paulo Roese, todos atletas da seleção brasileira. A trajetória da equipe, porém, foi abruptamente interrompida quando, em fevereiro de 1985, a instituição financeira sofreu intervenção do Banco Central. Nesse ano, o time comandado pelo técnico Luiz Delmar da Costa Lima, o Duda, tinha o objetivo de se classificar entre os 4 melhores do país. Nos 2 anos anteriores, chegou à 5ª colocação. O desaparecimento do sul brasileiro deixou uma lacuna no vôlei gaúcho. Adriano Oliveira era aluno de Celso Orte na Escola Estadual Técnica São João Batista. Devido a uma deficiência física no braço esquerdo, o garoto costumava ouvir de seu professor de educação física que tinha 2 escolhas nas suas aulas. Ou ficava sentado à sombra de alguma árvore vendo os outros jogarem, ou encarava o desafio e se divertia como os demais. A segunda opção foi a escolhida. E assim, entre uma bolada e outra, foi se interessando cada vez mais pelo vôlei. Veio então o convite para ser boleiro nos Jogos das Gurias. Logo depois, surgiu outra tarefa, a de fazer a estatística das partidas. E com um detalhe, para cada saque errado do time, ganhava o equivalente a 10 centavos. Nem é preciso dizer para o que ele torcia na hora do serviço. Quando os jogos eram masculinos, ajudava também, fazendo às vezes de roupeiro.
Quadro laranja.
Técnico honorário. Adriano Oliveira estava à frente da equipe do Rio Grandense, que disputava contra o União o título de campeã gaúcha infantil. Como não tinha formação para ser técnico, sentava oficialmente no banco como massagista. e, na base do faz de conta que ninguém sabia, comandava a equipe, definia substituições, pedia tempo. Em um jogo decisivo em Montenegro, entretanto, depois de chamar a atenção do capitão de seu time, decidiu pela substituição do mesmo. Porém, o atleta usou de sua prerrogativa e disse que não sairia da quadra. Pior, Adriano ouviu do jovem o que ninguém imaginava que um dia alguém diria, que ele nem técnico era. Diante de constrangedora situação, Adriano deixou a quadra e voltou para casa a pé. Chateado, decepcionado. Mas, logo depois, recebeu a visita de toda a equipe, menos do capitão, é claro, e se rendeu ao pedido de todos para voltar ao comando técnico do time. Mesmo sem contar com o talento do jovem atleta, que não mais defendeu a equipe naquela competição, levou o rio-grandense ao bicampeonato da categoria. Além do título, ganhou a carteira de técnico honorário concedida pela Federação Gaúcha de Vôlei a pedido de Carlos Arthur Nussmann. Depois do vice-campeonato gaúcho em 1983, da quarta colocação em 1984, entre parênteses, atrás de sul-brasileiro União e Sojipa, e diante do poderio do time patrocinado pela caderneta de poupança, o rio-grandense se retirou do estadual adulto na temporada 1985. Adriano seguiu com Celso para o feminino da ginástica de Novo Hamburgo, mantendo a rotina de estudar, trabalhar e arranjar um horário para continuar junto ao vôlei. Também nessa época, surgiu a oportunidade de abrir uma escolinha no ginásio centenário, já que o aluguel cobrado pela Prefeitura Municipal entrava no orçamento. Primeiramente, dava aula aos meninos nos sábados à tarde. Depois, passou a orientar as meninas, mas nas tardes de domingos. As aulas eram gratuitas. Ali, formou talentos como Beto Dutra, Marcelo Valauer, Jefferson Hort e Cristiano Richter. Eu trabalhava de gerente de uma loja em São Leopoldo durante a semana e no sábado até o meio-dia. Estudava à noite na Unicinos, morava em Porto Alegre e nos sábados e domingos à tarde dava aula de vôlei em Montenegro. Eu tinha um chevetinho, mas não tinha o dinheiro para colocar gasolina. Quando precisava usar o carro para levar os meninos ou as meninas para jogar, os pais pagavam o combustível, recorda Adriano. Para disputar o Campeonato Gaúcho, surgiu a ideia de fazer uma, entre aspas, vaquinha, entre as famílias dos jogadores do rio-grandense que tinham melhores condições financeiras, a fim de colocar em dia as taxas do clube junto à Federação Gaúcha de Vôlei. Mas como a equipe conseguiria a verba necessária para comprar os uniformes? As camisetas que estavam guardadas eram grandes e sobravam na garotada. A solução foi perguntar para os pais se algum deles não poderia ajudar financeiramente. A ideia era comprar camisetas brancas, básicas, golas em V. Depois, bastaria colocar os números em azul e o distintivo do clube. O uniforme estaria pronto. Foi então que Flavinho, irmão mais velho de Marcelo, disse a Adriano que seu pai, Flávio Valauer, diretor-presidente da Frango Sul, queria lhe falar. Flavinho e Marcelo eram do time do rio-grandense. Reunião agendada, e lá se foi Adriano para a sede da empresa pedir ajuda ao pai dos dois atletas para a compra das tais camisetas brancas. Foi um encontro muito mais demorado do que o imaginado, com muitas perguntas e questionamentos por parte do industrial. O tempo passava e nada de as camisetas aparecerem na conversa. Até que o técnico resolveu tocar no assunto e acabou se surpreendendo. A reunião não era para tratar das tais camisetas, mas da possibilidade de montar uma equipe profissional de vôlei masculino em Montenegro, com o patrocínio da Frango Sul. Adriano ganhou exatos 30 dias para apresentar o projeto. No dia 25 de outubro de 1985, em almoço marcado em um restaurante de Montenegro, reunindo Flávio e Astor Valauer pela Frango Sul, Adriano Silon, Celso e Dirceu Mombar pelo vôlei, o projeto foi apresentado e aprovado. Eu não tinha noção de como fazer o projeto. Fui pesquisar em jornais e em revistas, contei com a ajuda da Federação Gaúcha sobre a questão das taxas e outros itens obrigatórios durante um jogo. Mas não tinha ideia de mercado. Havia até colocado um valor mais alto, com receio que fosse cortado, mas foi aprovado na íntegra. Seu Flávio pegou o projeto, foi direto para a última página, olhou o investimento e disse: "Pode fazer", recorda Adriano. Dito isso, levantou-se e foi embora. Almoço encerrado. Levado pelos filhos Flávio e Marcelo, Flávio Wallauer havia assistido a um dos jogos do Rio Grandense no ginásio Centenário, no auge do vôlei em Montenegro, até aquele momento. A paixão de uma comunidade por aquele esporte era escancarada. Por outro lado, o industrial vislumbrava a lacuna deixada pelo sul brasileiro e sabia de histórias de sucesso na junção da marca empresarial ao esporte. Tinha uma oportunidade em mãos. Eu via o esforço que o pessoal do Rio Grandense fazia para manter o vôlei de Montenegro, do qual todos falavam. Isso me fez pensar. A ideia de ter uma equipe de vôlei iria ajudá-los e também faria o marketing da empresa. Decidi conversar com o pessoal para que me apresentassem um projeto, o que aconteceu. Eu tinha uma verba definida para isso e disse para ir adiante. Foi unir a paixão da comunidade com a visão empresarial, observa Wallauer. Foi dada a largada para a montagem da Frangosul, com Silon e Celso Arte no comando técnico. O foco era disputar o título gaúcho. Com o Campeonato Brasileiro em andamento, dificultando quaisquer negociações com atletas que estivessem vinculados a outros clubes ou associações, as primeiras contratações foram, entre aspas, de casa. Dirceu Mombar, Marcelo Dutra, Alexandre, Vitor Hugo, Fernando e Jorge Brito. Aliás, o primeiro atleta acertado para defender a nova equipe acabou voltando atrás na decisão e fechou com uma equipe de São Paulo. A fim de qualificar o grupo, em fins de janeiro, o supervisor da Frangosul, Adriano Oliveira, e Dirceu Mombar viajaram de carro até o Rio de Janeiro para assistir à fase decisiva do Brasileiro, cuja final foi vencida pelo Minas em 3 sets diante do Bradesco. Daquela viagem, ficou definida a contratação de Mário, o camiseta número 1 da Sadia, mas que naquele momento estava no banco. Leandro, Dado, Jefferson, Carg, Zarone e Gerson completaram o grupo. Os treinos da Frangosul se iniciaram na primeira quinzena de fevereiro. No ginásio Centenário, alugado da Prefeitura Municipal, com a finalidade de se preparar para a terceira edição da Copa Rio Grande do Sul, torneio que começaria em março, reunindo as melhores equipes do estado e que serviria de preparação para o Campeonato Gaúcho. O objetivo naquele momento era conquistar o vice-estadual, já que fazer frente à União seria a tarefa mais difícil. Já na primeira competição oficial, a Frangosul chegou à final. Enfrentaria o União em Porto Alegre. Como nos bons tempos do Rio Grandense, a torcida montenegrina encheu cerca de 20 ônibus e rumou para a capital gaúcha, praticamente lotando o ginásio e deixando um pequeno espaço para os donos da casa. Foi um jogo duríssimo, de quase 3 horas de duração e vencido pelo União no 5º set. Parciais de 15 a 13, 9 a 15, 16 a 14, 5 a 15 e 16 a 14. O clima tenso, porém, não se encerrou com o apito final. Carlinhos, do União, baixou seu calção de costas para a torcida montenegrina, incendiando ainda mais a confusão iniciada quando uma lata de cerveja teria sido jogada pelos torcedores da casa. Tal episódio acarretou em importante decisão interna na Frangosul. Nem que fosse preciso reforçar o grupo, não mais se perderia para o União, ainda mais se a partida fosse disputada no Centenário. Dito e feito, um novo grupo foi montado na mesma temporada e com o propósito de conquistar o título gaúcho. Naquela noite de 2 de outubro, na terceira e decisiva partida do play-off, o Centenário novamente se transformou em um caldeirão para ver a Frangosul conquistar seu primeiro título gaúcho. A vitória sobre o União veio em 3 sets, parciais de 17 a 15, 15 a 6 e 15 a 3. Inesquecível. Com este resultado, Montenegro ganhou vaga para disputar um quadrangular seletivo para a divisão principal do Campeonato Brasileiro. Legenda. O Fiat Minas foi o convidado para entregar as medalhas de campeã gaúcha à Frangosul.
Descrição. A foto colorida e horizontal mostra um lance da partida entre Frangosul e Fiat Minas em um ginásio coberto. À esquerda, 4 atletas do time mineiro de camisetas brancas e calções azuis. À direita, 3 atletas da Frangosul de uniforme azul, com detalhes em branco e vermelho. Eles disputam a bola, que está no ar, acima da rede. Ao fundo, um árbitro acompanha o lance do alto de um dos postes que sustentam a rede, próximo à torcida que praticamente lota a arquibancada, separada da quadra por uma rede alta.
Legenda: Silon recebe os cumprimentos do técnico coreano Yong-Hwan Son.
Descrição: a foto colorida e horizontal mostra Yong à esquerda trocando um aperto de mão com Silon à direita. A rede da quadra está estendida entre eles, que sorriem e são vistos de perfil, da cintura para cima. O coreano é um homem alto e muito esguio, de pele bronzeada e cabelos pretos e curtos. Ele usa a camiseta branca de mangas curtas e calções azuis. Silon, um palmo mais baixo, tem os cabelos castanhos claros, lisos e curtos, um pouco ralos no alto da cabeça e grisalhos na altura das orelhas. Ele usa a camiseta branca de mangas longas, com uma faixa horizontal azul e vermelha, e está com uma faixa atravessada sobre o peito, branca com letras azuis, em que se pode identificar a inscrição, entre aspas, campeão gaúcho. Ao fundo, a torcida na arquibancada.
Legenda: Dirceu conquista mais um título para sua coleção.
Descrição: a foto colorida e horizontal mostra Dirceu, à direita, recebendo a faixa de campeão na cor branca de um atleta do Fiat Minas, à esquerda. A rede da quadra está estendida entre eles, que são vistos de perfil, da cintura para cima, e sorriem. Dirceu é um jovem alto, de pele branca e cabelos loiros, curtos e ondulados. Ele usa a camiseta azul de mangas compridas, com uma faixa horizontal branca e vermelha e calções azuis. O jovem atleta do time mineiro é meio palmo mais baixo que Dirceu. Tem a pele branca e cabelos escuros e curtos. Usa a camiseta branca de mangas curtas, com detalhes em azul e calções azuis. Ao fundo, a torcida na arquibancada, separada da quadra por uma rede.
Legenda: Jorge Edson e Carlão, futuro capitão da Frangosul Ginástica.
Descrição: a foto colorida e horizontal mostra Jorge Edson à direita recebendo a faixa de campeão, na cor branca e com letras azuis, de Carlão, então atleta do Fiat Minas, à esquerda. A rede da quadra está estendida entre eles, que são vistos do peito para cima. De perfil, Jorge Edson sorri. Ele é um jovem de pele negra e cabelos pretos e curtos. Usa camiseta azul de mangas compridas, com uma faixa horizontal branca e vermelha. Carlão, quase de costas, é um jovem um pouco mais alto que Jorge Edson e tem a pele branca e cabelos escuros e curtos. Usa a camiseta branca de mangas curtas, que tem as costas em azul, o nome Fiat Minas, acima de um número também azul, que não é possível identificar. Quadro laranja.
Segurança exclusivo. Antes da partida decisiva do Campeonato Gaúcho, a Frangosul recebeu o União para um jogo pela fase classificatória. Era a primeira partida depois do incidente ocorrido em Porto Alegre, na final da Copa Rio Grande do Sul. Estrategicamente, o supervisor do time de Montenegro, Adriano Oliveira, foi recepcionar o time adversário na entrada do ginásio. Cumprimentou a todos que desciam do ônibus. Quando chegou a vez de Carlinhos, chamou-o para o lado e disse: "O que fizeste em Porto Alegre não foi legal e pegou muito mal. Para evitar qualquer problema com a nossa torcida, que chegou até a fazer ameaças, nós contratamos um segurança para cuidar única e exclusivamente de ti. As ameaças, na verdade, nunca existiram, mas tal invenção surtiu o efeito desejado." Carlinhos foi apresentado ao segurança, que não mais desgrudou os olhos do atleta. O jogador, por sua vez, volta e meia olhava ao redor para ver se seu protetor seguia atrás do banco de reservas ou se alguém na torcida estaria prestes a cumprir as possíveis ameaças de agressão. O União perdeu o jogo em 3 sets diretos. Na temporada seguinte, foi jogar na Frangosul. Marco Antônio de Bonifácio, ou simplesmente Boni, estava disponível no mercado. No Banespa, havia se desentendido com o técnico Josenildo Carvalho e não mais queria continuar no time paulista. A solução dada pela diretoria era o empréstimo até o término daquela temporada, 1986-87, desde que não fosse para um time já classificado para a fase principal do Campeonato Brasileiro de Clubes. Boni aceitou o convite para defender a Frango Sul, que teria pela frente a disputa de uma seletiva em Campo Grande, entre parênteses MS. A vaga para esta seletiva havia sido conquistada em um quadrangular classificatório em Curitiba, entre parênteses PR. Na primeira partida, o time de Montenegro perdeu para o Logicred, entre parênteses SP, por 3-0. Nas duas seguintes, porém, a garra e a técnica da equipe gaúcha prevaleceram e venceram o Círculo Militar, entre parênteses PR, e a Malharia Blumenau, entre parênteses SC, ambos por 3-0. A Frango Sul estava classificada. Em Campo Grande, na seletiva que valia duas vagas para a etapa principal do brasileiro, a Frango Sul teria um páreo difícil. Caiu no grupo com Banespa, entre parênteses SP, Jonasa, entre parênteses AM, e Copagás, entre parênteses MS. Perdemos para o Banespa e ganhamos do Jonasa. A partida contra a Copagás foi muito difícil, ainda mais porque estávamos na casa deles. Mas vencemos no quinto set e garantimos a vaga para o brasileiro, recorda Boni. A classificação entre as oito melhores foi saudada por todos. A torcida de Montenegro começou a festa já no Aeroporto Internacional Salgado Filho para ficar à espera da delegação. E continuou na entrada da cidade, onde um caminhão do Corpo de Bombeiros recepcionou a equipe e a conduziu pelas principais ruas, seguido de uma enorme carreata, muito buzinaço e fogos de artifício. O festejo se encerrou no Centenário, no qual todos eram aguardados com alguns litros de chope. Na ocasião, Silon Ort falou à imprensa sobre tamanha conquista. Ficar entre os oito melhores do Brasil é resultado que até surpreende, porque a equipe é relativamente nova, formada neste ano. Vamos seguir brigando e, quem sabe, alcançar a quinta colocação. A Frango Sul está dando um passo significativo para a próxima temporada, quando já teremos uma base técnica mais sólida. A estreia no brasileiro foi diante do atual bicampeão, o Fiat Minas, em Belo Horizonte, entre parênteses MG. A Frango Sul venceu o primeiro set, 15-10, mas perdeu os três seguintes, 15-4, 15-2 e 15-9. Perdeu também para Pirelli, entre parênteses SP, e venceu o Cristalino, entre parênteses PR, no Masters, em São Paulo, que levava em consideração os resultados da fase anterior e definiria o campeão do país. Os representantes gaúchos fizeram excelente partida e venceram a Sadia. Depois, foram derrotados pelo Bradesco. Voltaram para casa com a sexta colocação. A atuação da Frango Sul mostrou que o trabalho estava no rumo certo. Afinal, em sua primeira temporada, havia conquistado o título gaúcho, classificado entre as oito melhores do país e garantido vaga para o brasileiro na temporada seguinte. Boni recebeu o convite para permanecer e aceitou. Ao lado de Cebola, era o mais experiente do grupo. Boni e sua mulher, Miriam, chegaram a Montenegro recém-casados. De início, moravam em um hotel. E quando o jogador viajava com o time, Miriam praticamente se mudava para a casa de Sônia e Armando Dutra. Abre aspas. Eles a adotaram como uma filha. Fecha aspas. Agradece. Eu fui muito acolhido por todos da equipe e pela cidade. Apesar do pouco tempo que passei em Montenegro, duas temporadas, nunca vivi no vôlei o que ali vivenciei. Existia um clima muito familiar. Todos eram muito carinhosos. O que ali passei mostra que, mesmo esporte profissional, o esporte de alto rendimento tem o poder de sociabilizar, de criar vínculos. O que o vôlei nos dá de melhor são as amizades, ressalta. Boni avalia que aquele momento foi muito importante para a trajetória futura da Frango Sul. Aquela temporada marcou um ápice para que se pudesse dar um salto, a fim de trabalhar em outro patamar e chegar onde chegou. Foram momentos de muita superação, vencidos também pela forte amizade. Boni deixou as quadras como atleta na temporada 1993-94, quando retornou da Itália, onde defendeu o Lazio. Mesmo com convites para continuar, preferiu parar. Desde 2007, integra a Comissão Técnica da Seleção Brasileira Feminina, liderada por José Roberto Guimarães, colecionando duas medalhas olímpicas de ouro, entre outros resultados. Carlos Alberto Vilar Castanheira, o Cebola, teve duas passagens marcantes na equipe da Frangosul. Em uma, participou da conquista do Campeonato Gaúcho em 1986 e da vaga na fase principal do Campeonato Brasileiro, passando pela seletiva disputada em Campo Grande. Na outra, na temporada seguinte, foi convidado a disputar jogos decisivos do Campeonato Estadual. Já atuava como técnico no Minas Tênis Clube, mas, após uma negociação entre as duas instituições, acabou liberado para defender as cores da equipe gaúcha. O objetivo era o título. Meta alcançada. Nas duas oportunidades em que esteve em Montenegro, Cebola teve uma certeza. Muito me marcou a dedicação das pessoas que se envolveram com o projeto do vôlei da Frangosul, como é o caso do Silon e do Celso. Me marcou a forma abnegada de muitas pessoas que se envolveram com este projeto, que acabou cativando Montenegro e que acabou por realizar o sonho de muitos. A cidade abraçou a equipe, abraçou com o coração e a equipe devolveu este carinho. Atualmente, depois de passagens vitoriosas como técnico em diferentes times, Cebola é supervisor da equipe masculina do Minas Tênis Clube. No cenário estadual, a Frangosul seguiu seu rumo. O bicampeonato foi conquistado em 1987, diante do União, de forma arrasadora. Na primeira partida do play-off decisivo, em Porto Alegre, o time de Montenegro venceu em 3 sets. Na partida da volta em casa, com o apoio da torcida, um momento de apreensão antes do início do jogo. Como o time do União estava de branco, a Frangosul teve que trocar seu tradicional uniforme branco pelo vermelho. Os mais supersticiosos acharam que não era um bom sinal. Estavam errados. Venceu por 3 sets a 1 e comemorou o segundo título estadual. Tempos depois da conquista do Bi, uma notícia surpreendeu a todos. Silon Orte não mais seria o técnico da Frangosul. O comando da equipe avaliou que, naquele momento, o treinador já não tinha o controle do grupo como anteriormente e que sua saída seria importante não somente para o time, mas também o próprio treinador. Era uma decisão estratégica. Ele iria embora, mas, pouquíssimos sabiam, com passagem de volta assegurada. E assim aconteceu. Enquanto esteve afastado, no seu lugar, assumiu o então auxiliar técnico Jorginho Schmidt. O brasileiro de 1987-88 voltou a ser disputado no sistema de 2 Grand Prix. A Frangosul passou para a fase final, mas terminou na 6ª colocação. Para a temporada seguinte, 1988-89, Silon Orte voltou ao comando técnico da equipe. Na época, falou à imprensa. Conversei com a direção e falei do meu interesse em voltar. Vi o reconhecimento ao meu trabalho. O primeiro objetivo neste momento é montar uma equipe pensando em trazer o tricampeonato gaúcho para Montenegro. O campeonato estadual da divisão especial foi disputado entre 6 equipes. Frangosul e Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo voltaram a viver a rivalidade dos tempos dos Jirgues e dos Gaúchos nas categorias inferiores e fizeram a final. A equipe de Montenegro comemorou o tri com 2 vitórias, ambas em 3 sets. Legenda. O técnico Silon Orte passa instruções durante a partida contra o Grêmio Náutico União, na casa do adversário, em partida da Copa Rio Grande do Sul.
Descrição. A foto colorida e horizontal mostra Silon de frente a 5 atletas de costas ou de perfil. O grupo é visto do peito para cima. Silon parece falar e gesticular. Ele está de camiseta branca com parte do nome Frangosul em letras escuras, visível no peito. Em volta do técnico, os atletas mais altos que ele usam camisetas com o corpo escuro e as mangas claras. Às costas de 2 deles, é possível ler o nome Frangosul em letras brancas acima de um número na mesma cor. 2 pontos, 13 no atleta da esquerda e 8 no atleta da direita. Ao fundo, a torcida lota a arquibancada.
Gilson Alves Bernardes, que ainda não havia ganho o apelido de, aspas, mão de pilão, fecha aspas, desembarcou em Montenegro em um dia frio e chuvoso de outubro de 1988. Foram mais de 30 horas de ônibus entre Belo Horizonte e Porto Alegre e depois da capital gaúcha a Montenegro. Estava acompanhado de Paulo Porto, outro reforço da Frango Sul para a nova temporada. Recepcionados pelo supervisor da equipe, Adriano Oliveira, foram diretamente para o treino. Apesar do cansaço, já no primeiro ataque, mostrou ao que veio. Cravou a bola no chão para parar no teto.
Quadro laranja.
Uma passagem para dois. O supervisor do vôlei da Frango Sul, Adriano Oliveira, viajou para Belo Horizonte a fim de contratar um bom reforço para disputar a competição nacional. Silon Ort lidera a indicação do número 3 do Olímpico, Paulo Porto. Mas no jogo pelo Campeonato Mineiro, contra o Fiat Minas, quem se destacou foi Gilson, o número 12. Voltou para o hotel, telefonou para o técnico e disse: "O jogador bom é o 12, é bem magrinho, canela fina, corta em todas as posições, saca." Silon insistiu: "Não, é o 3. Adriano, então, ficou mais um dia em Belo Horizonte para assistir a outro jogo do Olímpico. E, desta vez, o juvenil número 12 ganhou a partida por 3-2 praticamente sozinho. Voltou a telefonar e, mais uma vez, Silon insistiu com o número 3, outro jogo. Desta vez, não só assistiu, como também conversou com o técnico da equipe mineira, Marcos Lebar, que avaliou ter muito potencial o garoto Gilson. De outros treinadores, ouviu a mesma opinião. Mancilon, por telefone, seguia irredutível. A solução foi trazer os dois atletas, mas sem que ninguém soubesse, nem Silon, nem a direção da Frango Sul. O dinheiro que Adriano tinha para comprar a passagem de avião para um atleta se transformou em duas de ônibus. Se a ideia de trazer Gilson e Paulo Porto, que também significava despesas em dobro, não fosse aceita, os dois voltariam para casa. Mas, para alívio de todos os envolvidos, na estreia, em um amistoso, a dupla foi aprovada. Gilson logo se encantou com Montenegro, de onde vinha, em Contagem, município da região metropolitana de Belo Horizonte, e caracterizado por ser um parque industrial, tudo era meio acinzentado, como ele mesmo gosta de contar. Ali não, as casas eram cercadas por jardins, tudo colorido, sem nenhum problema para se apresentar, conversar e fazer novas amizades, o jovem atleta se adaptou fácil ao local. Com seu primeiro salário, Gilson comprou uma televisão instalada na sala da, entre aspas, República, que dividia com Paulo Porto e mais dois jogadores da Frango Sul. Depois, mais adiante, adquiriu um aparelho de som para colocar na janela da casa. Era um chamariz para a gurizada da rua se aproximar e dançar break. Aprendeu a fazer chimarrão, embora sempre com a água bem fervida e pelando de tão quente. Aspas, será que esse povo toma esse negócio assim? Fecha aspas, pensava. Até que lhe ensinaram que não podia deixar a água ferver, que bastava chiar a chaleira para tirá-la do fogo. Depois, comprou um terreno parcelado em trocentas vezes, como dizia. E aos poucos, criou raízes em Montenegro. Lembrou os ensinamentos de seu pai. Meu pai nasceu em uma cidade chamada Buenópolis, mas lá passou necessidades. Mudou-se para Contagem, onde conseguiu emprego, conheceu minha mãe, construiu casa e família. Ele me dizia que o lugar de um homem é onde ele tem dignidade e é feliz. Eu realmente gostei de Montenegro e sou muito grato às famílias que me acolheram e me deram a possibilidade de me transformar de semigente em gente. Foi também na cidade que conheceu Adriana, sua mulher e mãe dos dois filhos do casal. Como atleta, Gilson chegou como promessa e em cerca de 3 meses já era titular absoluto da Frango Sul. Treinava muito. Lembra que no sábado pela manhã, nos trabalhos comandados pelo preparador físico Paulo Tremeia, enquanto o pessoal cumpria o pedido de uma volta, ele completava 3 voltas. Ou então corria de casa, no bairro Rui Barbosa, até o Maratá. Dava cerca de 30 minutos.
Quadro laranja.
Do limão à limonada. Gilson teimou que queria sacar o, entre aspas, viagem. Terminava o treino e ele continuava na quadra. Acertava no meio da rede, no poste, para fora. O técnico Silon passava por ele e dizia: tu nunca vai sacar viagem, entre aspas. Gilson respondia, o treino já acabou, não acabou? E seguia treinando. Até que começou a acertar, mas ainda com muita irregularidade. Nas partidas, quando ia para o saque, logo ouvia a orientação de que não deveria tentar o, entre aspas, viagem. Mas, por vezes, desrespeitava a ordem. Chegava a ser engraçado. Quando Gilson ia para o saque, os companheiros que estavam na rede olhavam para trás para ver se precisariam desviar de uma possível bolada na nuca. Aos poucos foi melhorando. Foi se tornando mais eficiente no saque. E como prêmio, por 5 temporadas, foi o melhor, entre aspas, saque-viagem do Brasil. Lembro do Adriano que dizia para fazer do limão a limonada. Ali, naquele momento, aprendi que existiam críticas que, se tu não és uma pessoa rancorosa, te ajudam, diz Gilson, o, entre aspas, mão de pilão. Na primeira Liga Nacional, temporada 1988-89, a Frangosul estava entre as 7 equipes que entravam diretamente na competição. Outras 3 vagas seriam definidas em torneios seletivos. Os jogos começaram em dezembro, com a fase classificatória em turno e retorno, classificando os 4 primeiros para os play-offs semifinais. A equipe gaúcha ficou na 6ª colocação. Na segunda edição, 1989-90, com 11 participantes, o time de Montenegro chegou em 8º. No cenário estadual, a Frangosul seguiu dominando. Conquistou o tetra gaúcho ao vencer o play-off em melhor de 5 jogos diante da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Venceu os 3 primeiros jogos com tranquilidade. Legenda. Gilson, o número 12, chegou a Montenegro quando ainda era um jovem atleta.
Descrição. A foto colorida e horizontal mostra Gilson, um jovem de pele negra e cabelos pretos e curtos, posando entre colegas do time da Frangosul, todos uniformizados em uma quadra com piso azul. A maioria sorri. Um homem de camiseta branca e calças de agasalho azul acompanha os atletas que usam camisetas brancas e numeradas com uma faixa horizontal, vermelha e azul, na altura do peito, calções brancos, meias brancas e tênis. Alguns estão de joelheiras. Gilson é o 5º da esquerda para a direita, entre os 7 que estão em pé na fileira de trás. Na fileira da frente, 6 atletas estão sentados no chão. Ao fundo, uma rede de vôlei estendida.